Triste História de um Inimigo de Deus, parte 2. Nós começamos a falar essa história na pregação passada e não deu para terminar. Então hoje nós vamos desenvolver o que estava faltando. Falávamos de uma história acontecida em mais ou menos 850 anos antes de Cristo, na época do rei Acabe, que era rei de Israel, a parte norte do reino de Israel total, que foi dividida em duas partes. E Acabe foi um rei muito hostil a Deus, idólatra, casado com uma mulher cruel, assassina, fria, como vimos na semana passada, a famosa, infelizmente famosa, Jezabel. E nós falamos que Acabe tinha um palácio na cidade de Jezreel, que é perto de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E ele quis, porque quis, comprar o terreno vizinho, a terra vizinha de um homem chamado Nabote. E ele tentou até fazer o negócio correto com Nabote, tentando comprar a vinha de Nabote, ou até trocar por outra de igual valor. Nabote não concordou de jeito nenhum, e alegou, não é bem alegou, ele falou que Deus o livrasse de ele se desfazer da herança dos pais dele. Como a Bíblia, o Velho Testamento falava que não se deveria vender de uma maneira definitiva a propriedade, os judeus, no caso, que receberam como herança dos seus antepassados. Então, tudo indica que Nabote era um homem fiel a Deus e que, por causa disso, ele preferiu enfrentar a ira do rei, que não estava muito acostumado com negativas nem com negócios frustrados, apesar de que, mesmo assim, Acabe não planejou de imediato alguma crueldade com Nabote. Ele ficou triste, chateado, voltou para Samaria, deprimido, e deitou-se e não quis mais saber de nada, nem comia. Então Jezabel o criticou duramente, que ele era um rei muito fraco, e que ela iria providenciar para que ele recebesse a vinha de Nabote. Então ele fez uma carta para os anciãos de Jezreel, dizendo que fizesse um julgamento lá qualquer com Nabote, e arranjassem duas testemunhas malvadas, malignas, para testemunhar contra ele que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E assim foi feito, e ele foi condenado de fato e foi morto. E a palavra de Deus ainda diz que os filhos dele foram mortos também, para ele ficar sem descendentes. Então Jezabel chegou para o marido, que ainda estava deprimido, e mandou que ele se levantasse e fosse tomar posse da vinha, do terreno lá de Nabote, que Nabote já não existia. Ficamos neste ponto. 1 Reis, capítulo 21, versículos 17 a 20, diz assim. 1 Reis 21, versículos 17 a 20. 16, só para pegar aqui um gancho do contexto. Então, tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, o profeta Elias, dizendo: dispõe-te, desce, para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-á, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na transmissão desta Tua Palavra, que possamos aplicá-la de uma maneira útil, correta, para os nossos dias de hoje. Que pessoas aqui, crentes, sejam edificadas pelo Teu Espírito, que já habitam neles ou nelas, nas pessoas, e que cada vez cresçamos mais em Cristo. E que pessoas que porventura aqui estejam e que vão ver esta pregação sem Cristo ainda no coração, que sejam amolecidas pelo mesmo Espírito Santo, que Ele é quem fala ao coração do ser humano, fala de Jesus Cristo. Então que Cristo seja honrado de uma maneira ou de outra nas vidas de todos nós. E eu diria que Cristo seja honrado nas vidas até de quem vai ouvir esta palavra e não vai se converter, talvez ficar mais duro ainda. Porque às vezes os teus propósitos incluem o endurecimento com a pregação da tua palavra em vez do amolecimento. Só que isso não depende mais de quem prega. Isso já fica totalmente na tua alçada, no teu poder. Mas o que fique claro, ó Pai, que uma vez que a tua palavra é pregada com fidelidade, é lícito nós pedirmos que Ele, Cristo, seja honrado na conversão de pecadores e no endurecimento mais ainda de pecadores. Que Ele seja honrado de uma forma ou de outra. E nas nossas vidas, nós que somos crentes já nele. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. O profeta Elias entra em cena. Deus manda o profeta se encontrar com o rei na própria vinha de Nabote. Duas acusações e uma condenação. Acusações: matou, primeira; segundo, tomou a herança. Assaltou Nabote. Foi um assalto que foi feito a Nabote com ares de legalidade, que na realidade foi um julgamento de farsa, como já explicamos detalhadamente na vez passada, domingo passado. E se alguém fica surpreso perguntando, mas quem mandou matar Nabote? Não foi Jezabel que fez uma carta em nome do rei e mandou que os anciãos fizessem um tribunal de farsa para matá-lo? Não foi ela que tomou a frente? Sim, mas o rei, obviamente, é responsável, primeiro porque ele era dono do selo com o qual a esposa selou a carta, está escrito isso lá; segundo, porque o rei era ele, então deprimido ou não, ele era o rei, então ele era responsável por uma ordem que a mulher dele tinha dado, mesmo em nome dele, mesmo ele estando lá desanimado, mas ele foi o responsável diante de Deus, sem Deus ter tirado a responsabilidade de Jezabel também, como vamos ver. A condenação é que os cães lamberiam o sangue dele no mesmo lugar onde lamberam o de Nabote, ou seja, ele teria uma morte violenta, em lugar público, uma predição terrível, e Deus não fala de prazo aqui. É isso que Elias tinha que dizer para ele. Eles se encontram. Como sempre, um diálogo áspero entre os dois. Já tinha havido um diálogo desse parecido, quando Acabe disse para Elias que Elias era o inimigo de Israel. Agora ele diz, inimigo dele, pessoal. Já me encontraste, meu inimigo. Só que, como diz o ditado, portador não merece pancada. Elias era um portador só mesmo do Deus de Israel. Então o grande inimigo de Acabe era o Deus de Israel. Elias era um inimigozinho circunstancial dentro do ministério dele, Elias, de ser profeta, porta-voz de Deus. Então é uma qualificação, ou é uma ideia que deveria deixar qualquer ser humano num grande desconforto. Eu tenho a Deus como meu inimigo. Não vou desenvolver muito esta ideia, mas quero lembrar que no Novo Testamento fala de um grupo de pessoas que tem a inimizade de Deus. Não precisa ser um Acabe, um rei idólatra, como nós vimos aqui, que apoiou um assassinato injusto. Não precisa ter um padrão tão baixo como Acabe tinha em termos de distanciamento de Deus, de paganismo, inveterado pagão como ele era, não precisa para ser chamado de inimigo de Deus. Quero só deixar um pensamento e continuar. Mas lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz claramente que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, não pense que só pessoas do padrão de Acabe são assim qualificadas. É evidente que há graus de inimizade, que há graus de ofensa que o inimigo pode fazer a outro, um grau de malignidade que o inimigo pode causar a outro. É óbvio que há graus. Eu não estou falando de graus, mas estou dizendo que a Bíblia qualifica de inimigo de Deus todo aquele que é amigo do mundo. Pastor, aqui obviamente está falando de alguém que não é crente, não é isso? Alguém que não é salvo em Jesus Cristo. É, basicamente sim, mas que o crente não descanse em louros, como se não tivesse mais esse perigo, e de certa forma não tem, mas que ele pode chegar ao ponto de desagradar muito a Deus com a amizade de coisas do mundo, como tinha antes da conversão, tratando-se de realmente um convertido, pode. Então, muito cuidado para você não assumir uma característica de quem é inimigo de Deus, mesmo sendo um salvo em Cristo, mas que está tratando Deus como inimigo, sendo amigo do mundo. E o contraste grande quando nós vemos Abraão sendo pessoalmente chamado de amigo de Deus. Eu não vou ler, mas está lá em Tiago 2:23. Amigo de Deus. Que expressão! Essa você gostaria de ter para você, certamente. Não precisa ter inveja de Abraão, se você é crente e um crente fiel. João 15:14, esse eu quero que você vá lá. Porque se você gosta de grifar a sua Bíblia, pode ser uma boa oportunidade. Não precisa ter inveja de Abraão quando ele é chamado de amigo de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, João 15:14, vamos para o 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Eu não sei se nessa hora os apóstolos disseram, será que eu estou entendendo bem? Ele está me qualificando de amigo dele? Eu não sou servo dele, de Cristo, ele não é o Senhor, agora ele não pode estar falando de mim, eu não tenho essa presunção de interpretar assim. Aí ele continua, vós sois meus amigos, tem alguma dúvida? Aí bota, se fazeis o que eu vos mando, claro, tem essa condição, óbvio. Então não precisa ficar com inveja de Abraão, se você é um crente e obediente ao Senhor Jesus Cristo, você pode se arrogar propriamente, dizendo que tem como amigo o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículos 21 a 26, voltando para 1 Reis 21, nossa passagem texto aqui, nós lemos assim, agora de 21 a 26. Elias continua falando, eis que trarei o mal sobre ti. Interessante que ele fala como se fosse Deus falando na primeira pessoa, né? É porque aí já mistura o que é Elias. Quer dizer, Elias está fazendo uma profecia tão em nome de Deus, tão tomado pelo Espírito de Deus, que ele diz logo eu. Não é eu, Elias, é Deus. Mas é um, esse é um, aqui está sendo um porta-voz absolutamente direto. E é assim que nós entendemos que são as Escrituras. O que está na Bíblia é Deus falando para nós. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. O tamanho desta maldição. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel, agora vem, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel, mesmo localzinho lá de Nabote. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então Elias agora coloca uma profecia, talvez revelada naquele exato momento a ele. Porque Deus, não, quando Deus falou a primeira vez, não disse para Elias dizer esta parte. Depois que ele se encontrou com Acabe, é que veio. Então provavelmente essa foi revelada na hora para Elias, tudo indica. Cinco coisas na profecia. Todos os de sexo masculino seriam exterminados da casa de Acabe, e ele ficaria sem herdeiro ao trono, sem posteridade, como já havia acontecido com dois reis anteriormente, Jeroboão e Baasa. Segundo, Jezabel seria devorada por cães na mesma cidade onde mandou matar Nabote. Terceiro, os parentes de Acabe seriam devorados por cães e aves, jogados no campo, não enterrados. Que era uma ofensa, era algo terrível. Que ainda hoje é, inclusive. Quarto, acusação formal de que Acabe havia sido o pior rei até aquele momento. Idólatra, fazendo a mesma coisa dos povos que Deus destruiu através dos judeus. Fazendo a mesma coisa, sendo rei de Israel. E por fim, uma acusação formal de que Acabe era manipulado pela mulher que o instigava. Isso pesou, isso foi formalmente feita uma acusação para ele, Acabe. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Acabe ficou chocadíssimo com o que ele ouviu de Deus através de Elias. E ficou triste, jejuou, rasgar as vestes na época significava um ato de contrição, de tristeza, e andava cabisbaixo. Então ele era um homem muito sentimental, é interessante isto, mesmo com toda a malícia e malignidade dele, ele era um homem sensível, sentimentalmente falando. Ele então, ele ficou chateado com Nabote, correu para casa, se deitou lá deprimido, aí ele ouve isso aqui de Elias, aí rasga a roupa e se cobre de pano de saco, tudo um ritual da época para mostrar que estava sentido de alguma forma. Reação de Deus a esta reação de Acabe. Deus adiou a destruição dos herdeiros e a morte de Jezabel para depois da morte dele, Acabe. Tudo indicando que estava na mente de Deus destruir toda a descendência de Acabe e a própria Jezabel durante a vida de Acabe, para ele assistir, e depois mataria Acabe. Então, esse aspecto Deus mudou na profecia, ele resolveu adiar a morte dos descendentes e da mulher, não dele. Interessante. E ele morreu no ano seguinte, Acabe. E os cães lamberam o sangue dele. Interessante que não exatamente no mesmo lugar, não lá em Jezreel, mas em Samaria. Deus mudou um pouco este aspecto. Deus foi, de alguma forma, tocado com esta reação de Acabe. Eu estou, de propósito, não sei se você está percebendo, eu não estou usando a palavra arrependimento de Acabe, mas a reação de Acabe. Agora, olhem bem, o neto de Acabe, Jorão, ele foi morto no mesmo lugar em Jezreel por Jeú, um novo rei que Deus mandou ser ungido, e Jeú inclusive matou dois reis, um depois do outro, Acabe logo depois o rei de Judá. Esse Jeú estava atrás de Acabe, era capitão de Acabe quando ele foi tomar posse do reino e ouviu a profecia de Elias. E ele mandou deixar lá em Jezreel o corpo do neto de Acabe. Deixe lá, de acordo com a profecia de Deus. Isso foi mais ou menos 12 anos depois. Logo depois de matar o rei, neto de Acabe, e mandar deixar lá no lugarzinho, lá da vinha de Nabote, vocês querem sentir aqui o peso do que é uma maldição de Deus? Segundo Reis, capítulo 10. O capítulo 10 de Segundo Reis, ele fala do que Jeú fez com o neto de Acabe, chamado Jorão. Depois que ele mandou matar Jorão, no versículo 6, nós lemos: então lhes escreveu outra carta, eu não vou contar a história, está bem no meio aqui, depois eu explico. Segundo Reis, capítulo 10, se estiveres do meu lado, é o seguinte, Acabe tinha 70 filhos, obviamente de várias mulheres, e esses filhos dele estavam morando com amigos dele, pessoas nobres de Samaria, e Jeú mandou que os nobres segurassem esses filhos de Acabe, que Jeú queria algo com eles. O que que Jeú queria com esses 70 filhos de Acabe, ou descendentes? Quando você vê filhos, pode pensar descendentes também, é difícil saber exatamente quando é filho ou neto, ou coisa assim. Se estiveres do meu lado e quiseres obedecer-me, novo rei Jeú, que acabara de matar o neto de Acabe, Jorão, ele manda esta carta para os nobres de Samaria. Se quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, de Acabe, e amanhã a estas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cesto. 70 cabeças dentro de um cesto. Filhos de Acabe. E lhes mandaram a Jezreel. Versículo 10... versículo 8, veio um mensageiro e disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei, ele disse, ponde-as em dois montões, à entrada da porta, até pela manhã, saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor, Acabe no caso, e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois agora, que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Então, 70 mortos, filhos ou netos de Acabe. Talvez filhos mesmo. Vocês acham que acabou? Vocês não sabem que é uma maldição de Deus quando Deus resolve se vingar, não. Versículo 11. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem um sequer lhe deixou ficar de resto. Matou os amigos de Acabe, tudo, não ficou nada, de nada, de nada. Em conformidade com o que Deus disse a Acabe através de Elias. Muito forte. Duas observações. Primeira, é evidente que não houve arrependimento profundo de Acabe. Não houve, em termos de conversão a Deus. Se você voltar lá para 1 Reis, nós estamos no capítulo 21, encerramos agora o último versículo do capítulo 21. O próximo capítulo, 22, já vai falar de uma aliança entre Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, para lutar contra os sírios. Nessa aliança, se vão à guerra, se não iam, se iam, se não iam, profetas falsos profetizaram para Acabe ir à guerra, Acabe e Josafá. E Josafá, que era um homem fiel a Deus, embora estranhamente aliado com o inimigo de Deus, foi um erro de Josafá, mas era um homem fiel a Deus, Josafá, não tem um amigo, não tem um profeta de Deus aqui não, de um monte de profetas falsos de Acabe, profetizando coisas erradas. Então ele desconfiou, Josafá, disse, tem uma coisa errada, não tem alguém aqui não, tem, mas é um que só fala mal de mim. Acabe disse, não chamou Elias de inimigo? Então tinha um profeta lá de Deus, chamado Micaías, que era inimigo dele também, claro. Não, mas chama Micaías, está o resultado. Chamaram Micaías, e a história é interessantíssima, acho que até já preguei sobre essa parte da história aqui. E foi terrível o tratamento recebido por Micaías. Recebeu bufetada de um falso profeta lá de Acabe, e no fim Acabe se zangou contra Micaías, porque Micaías disse, se você for, você vai morrer. Não vá. Ele não disse não vá, mas eu estou vendo Israel ficar sem o pastor deles. Acabe o rei, no caso. E os outros profetas dizem, não, vá, vá, vai ser bom a batalha, você vai ganhar. E Micaías disse, se tu fores vitorioso, eu não sou profeta de Deus. Aí Acabe mandou trancar Isaías e prendê-lo a pão e água até Acabe voltar. Detalhe, Acabe não voltou, porque lá ele morreu. E só no céu nós vamos saber o que houve com Micaías, porque o filho de Acabe era mau também. E eu não sei o que fizeram com Micaías, se ele morreu lá na prisão, eu não sei. Então, eu vou dizer que um homem desse se converteu a Deus, que foi um arrependimento aqui sincero e profundo, absolutamente nada. O que nós vemos claramente aqui é remorso. E não se deve confundir remorso com arrependimento. O que vemos aqui de Acabe é uma consciência doendo. Sim, uma consciência doendo. Angústia com o próprio futuro, óbvio. Medo do que ia acontecer com ele, preocupado com os filhos dele que iam ser mortos. Então ele se abateu profundamente. E eu digo isso, que ele estava com a consciência doendo com o que fez contra Nabote, dando uma concessão para Acabe, porque podia ter a zero nessa atitude dele de rasgar roupa, botar saco de cinza e sair fazendo jejum, podia ter só mesmo a preocupação com o futuro dele, do reino dele e dos descendentes dele. Sei lá, se Deus se arrepende e muda isso aí já era motivo suficiente para um homem agarrado ao poder como ele, e como todos são os que já estão lá. Então é por concessão que a gente admite que ele podia estar com a consciência doendo quanto a Nabote em si, e podia ser. Só que dor de consciência não é arrependimento. E prestem bem atenção àqueles que não têm Cristo como Salvador. Dor na consciência obrigatoriamente ou não obrigatoriamente implica na decisão de mudar de rumo. A consciência doeu e doeu. E depois faz de novo. E o remorso volta de novo. E a dor na consciência de novo. E faz de novo. Não é obrigatório que alguém, porque está com dor na consciência, até chorando, porque fez uma coisa errada e está com pena da pessoa que essa outra que está chorando fez, bateu, matou, sei lá o que foi, humilhou. Não significa mudança de atitude dali para frente. Arrependimento. Prestem muito atenção a esta palavra, a este termo, a esta doutrina das Escrituras. Arrependimento. Fundamental para a conversão de alguém. Jesus começou o seu ministério: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ao fazer isso, ele estava praticamente repetindo a forma como João Batista, que foi o arauto dele, Jesus, começou da mesma forma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, tem um discurso de Pedro, em que nós vemos novamente a importância grande da questão do arrependimento. Aqui no versículo 37, estou em Atos 2 e 37, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esses irmãos aqui não são irmãos de fé, é irmão de sangue, judeus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Coerente com o que João Batista começou a pregar, com o que Jesus pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O peso da remissão dos pecados não é em cima do batismo, é em cima do arrependimento. O batismo é um ritual que não perdoava pecado de ninguém, não livrava ninguém de seus pecados. O batismo nunca livrou. O peso aqui da afirmação de Pedro com relação à remissão de pecados é o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. O arrependimento desse de Acabe não tem nada a ver com arrependimento para a salvação. Querem ver outro? Esaú, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Hebreus capítulo 12, versículo 16 a 17, diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, uma comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Muito bem. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Chegou lá diante do seu pai, de Isaac, e pediu uma outra bênção e não tinha mais. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não é uma passagem fácil. Há algumas maneiras de enxergar aqui. Mas tudo indica que ele buscou com lágrimas, não arrependimento em si, ele buscou com lágrimas, foi a bênção que ele perdeu, porque ele vendeu o direito de primogenitura. Então Deus permitiu que ele fosse enganado por Jacó, que recebeu a bênção do pai no lugar de Isaac. Isaac ficou chocadíssimo e implorou ao pai que desse uma bênção para ele também. Mas eu já dei a bênção para o teu irmão, mas eu quero também, e o Isaac não tinha mais bênção para dar para ele, foi rejeitado, e ele chorou, quis, não achou lugar de arrependimento, ele não se arrependeu em momento nenhum. Ele lamentou a perda da bênção. A Bíblia fala muito em apostasia, que é um aspecto muito difícil da doutrina da salvação e da perseverança dos salvos. O que é isto? Em pouquíssimas palavras, alguém conhece bem o Evangelho, professa arrependimento, pratica remorso, pratica consciência doendo, diz que se arrependeu profundamente dos seus pecados, pratica uma fé, ou confessa uma fé em Cristo, e sem dúvida alguém assim, crê em Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, e professa uma fé salvadora em Cristo, identifica-se como nova criatura, é batizado, torna-se membro de uma igreja, suponhamos uma excelente igreja, trabalha na obra de Deus, mas a partir de um certo ponto, vai se afastando, se afastando, se afastando, e se afastando, e se afasta totalmente. O que houve? O que houve? Um processo de salvação que não foi completado. Houve algo na vida desta pessoa que não sabemos explicar. Algum trabalho até de iluminação por parte do Espírito Santo, mas por algum motivo que só Deus conhece, o trabalho de levar ao arrependimento que leva a uma fé salvadora, não chegou, não foi até lá, e aquilo, aquela aparência de conversão e de vida cristã, durou um mês, durou um ano, durou 10 anos, e depois mostrou-se que era fictício, não existia. Aí fica se perguntando, o que houve? É um salvo que está desviado ou longe dos caminhos de Deus, ou um apóstata? Quando a gente pergunta, é um salvo ou alguém que nunca se converteu? Esse alguém que nunca se converteu, mas se identificou tanto com a vida cristã, isso é a definição de um apóstata. Isso é apostasia, puramente. Então a pergunta que se faz numa hora dessa é, puxa, fulano, cicrana, se desviou. É longe, acabou, nem confessa mais nada de Cristo. Era um salvo ou um apóstata? Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8, eu acho que um dia eu vou pregar na igreja, é uma passagem difícil. Eu vou ler rapidamente, mas não vou, obviamente não vou pregar sobre ela, estou praticamente encerrando aqui. Não bem encerrando, mas estou a passei da metade. Hebreus 6, 4 a 8, trata disto, de uma conversão que não foi conversão, de uma aparência muito grande de conversão. Atenção para o versículo 6. Então, Hebreus 6, de 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, ideia da apostasia, sim, é impossível outra vez renová-los para o quê? Arrependimento. Não houve arrependimento, houve uma renovação para arrependimento, houve algo que chegou a um passo, vamos falar desta forma, estamos entrando aqui numa área extremamente misteriosa para nós, dominada apenas pelo próprio Deus, é óbvio, mas estamos em terreno firmes,
quando lemos e explicamos isto como um fato, sem poder explicar o que há por trás dos fatos exatamente, mas o fato há. E Hebreus investe muito, o autor de Hebreus, neste aspecto da apostasia, a tal ponto que os arminianos usam essas passagens. Está vendo? Pode perder a salvação. Inclusive, esta passagem aqui é usada para dizer, não, é óbvio que ele está descrevendo aqui um crente, e esse crente perdeu a salvação. Então, apostasia para os arminianos é perder a salvação que uma vez estava completamente ganha e adquirida, salvo, completamente salvo, mas perdeu, coitado, apostatou. É um ensino que eu considero desfocado das Escrituras, porque um filho de Deus nunca deixa de ser um filho de Deus, ninguém as arrebatará da minha mão. Então é óbvio que a Bíblia fala de casos, fala abertamente de casos, em que alguém professou a fé cristã, pareceu-se com um crente em todos os aspectos, talvez tenha virado um pastor. Eu conheço um que já morreu, missionário, pastor, que se converteu em pleno exercício do pastorado. Reconheceu que não era salvo. Ele veio para cá, graças a Deus. Se arrependeu de fato e se converteu. Muitos, na mesma posição, voltam para o mundo. O cão volta para o seu vômito. E a porca lavada volta ao lamaçal. Apóstatas. Então o versículo 6 diz que é impossível outra vez renová-las para arrependimento. É como se estivessem ao ponto de arrependimento, mas não foi adiante. Agora eu sei que o arrependimento que salva é um trabalho de Deus no coração. Romanos 2 e 4, não vou ler, mas está lá. Você não sabe que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, tudo que ocorre no processo da salvação, tem Deus como o originador, como aquele que toma a iniciativa, e tem que ser assim, do contrário ele não seria um Deus soberano. Mas, importante, embora esteja subordinada à soberania de Deus, a participação humana é vital aos olhos de Deus. Claro, Jesus Cristo não vai se arrepender por ninguém. Deus não vai se arrepender por ninguém. Deus leva arrependimento, mas ele não diz assim, deixe que eu me arrependo por você. Não, Cristo morreu por nós. Mas a responsabilidade de se arrepender é sua, é minha. Ah, mas eu não entendo isto. Como é que é Deus que dá o arrependimento e eu sou responsável por não me arrepender? Eu não entendo isso, nem eu. Estão discutindo há 2000 anos por causa desse problema e vão continuar até Cristo voltar. Porque entra numa área em que só Deus sabe discernir isto. Mas é como eu disse, acabo de digo de novo, o fato é claro. Não se sabe a mecânica, como ocorre isso por trás dos bastidores do coração de Deus, mas os fatos são claros, e o grande problema do ser humano, mesmo de muitos crentes, é que não aceitam os fatos, se não entenderem, querem entender cada detalhe. Quando entra numa área que não consegue compreender, mesmo que a Bíblia afirme claramente, não quer aceitar, e endurece o pescoço. Crentes cometem isso, não apóstatas, porque um crente de fato nunca vai apostatar, nunca. Mas você vê que até crentes podem cometer esse tipo de erro, de não se entregar a verdades que estão obviamente ensinadas na Bíblia, como a soberania de Deus ao salvar alguém e a responsabilidade do homem de se arrepender dos seus pecados. As duas coisas são ensinadas de uma maneira cristalina nas Escrituras. Não sabemos conciliar uma com a outra, mas está lá. Então temos que pregar, e assim fazemos. Então o pecador é totalmente responsável diante de Deus por se arrepender ou não. Esse de Hebreus aqui, estava sendo renovado para arrependimento. Eu não sei explicar isso direito, mais do que era um trabalho de Deus naquele coração. E o próprio Deus não foi adiante. E não houve ali um arrependimento sincero. O fato é que é trágico, mas há muitos que, embora professem ser crentes, nunca passaram pelo verdadeiro arrependimento, que tem de preceder, tem de vir antes da fé que salva. Pastor, agora o senhor me apavorou. Eu sou um apóstata. Eu me confesso crente há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e o senhor vem dizer que anos depois alguém pode apostatar e nunca ter sido um crente. Eu não sugeriria um crente, não deve viver apavorado. Além do mais, paz, alegria é fruto do Espírito. E um apóstata não tem o Espírito Santo, o crente tem. Então, o que é que eu vou sugerir em termos práticos, se é que eu posso? Porque é um assunto difícil demais. Mas eu diria assim: tema, tenha temor a Deus e não deite, não se tranquilize em cima do fato de que você é crente. Se pergunte: sou mesmo? Qual o problema se perguntar constantemente? Não sei a frequência, cada um tem o seu jeito. Mas qual o problema? Eu sou crente mesmo? Quais são os sinais de apostasia? Estude na Bíblia que está lá, sim. Quais são os sinais de um verdadeiro crente? Eu tenho tido esses sinais. E lembre-se, o pastor, que é seu pastor há 20 anos, não conhece o seu coração, nem sua mulher, nem seu marido, só você. Então, esse tipo de pergunta, você é crente mesmo? Só uma pessoa no mundo pode responder. O pastor pode lhe ajudar, lhe mostrar sinais de crentes, sinais de apostasia, tudo isso, livros você pode ler, mas só uma pessoa pode de fato responder esta pergunta, que envolve acima de tudo o coração. E só há uma pessoa no mundo que conhece o seu coração, você próprio. Então, passou daí, o pastor, o esposo crente, a esposa, que seja quem for, não vai poder mais lhe ajudar muito. Você vai ter que responder esta pergunta. Mas, em nome de Cristo, eu sugiro a você, faça esta pergunta para você próprio, constantemente. E se concluir que não é salvo, ou tem dúvida, ou está angustiado, não tem problema. Trate com Deus, converse com Ele. E se você acha que está precisando de um arrependimento sincero, que nunca houve, e de uma entrega a Cristo realmente do seu coração, faça. É tempo. Você está vivo? Estou. Então é tempo. O pior é se iludir, ou então irresponsavelmente não tratar mais esse assunto com a sua própria alma, assumir que o que você fez 5 anos atrás, ou 10, ou 20, ou 30, aquilo foi legítimo, não se dá mais ao trabalho custoso, custa, de ir fundo e botar uma lente na própria alma e checar, talvez por medo ou covardia, ou comodismo espiritual, não sei, mas quando um apóstata morre, o céu não ganha mais uma alma lá. E não há nenhum anjo cantando, porque entrou alguém no céu, não. Segunda observação. É impressionante como Deus se sensibilizou com o quebrantamento de um homem da ralé, como Acabe. Perverso, idólatra, ambicioso da pior espécie. Mesmo sem ter havido conversão. Pastor, então quer dizer que Deus se tocou com um idólatra? Sim, um ser humano. Sim. Então Deus se toca quando não há, também quando não há conversão, porque eu sei que quando há conversão, obviamente Deus perdoa, Deus amolece o coração e perdoa em Cristo e já o abraça, abraça aquele pecador como um novo crente, como um filho de Deus. Isso aí eu sei, mas Deus é sensível a um idólatra? A um pecador inveterado? Sim, um tipo de sensibilidade. Deus é uma pessoa, agora com P maiúsculo, ok? Eu não vou agora explicar exatamente o que quer dizer Deus ser uma pessoa, mas é um Deus pessoal. Ele é sensível, sensibilíssimo. Você se acha sensível? Você é um bruto. Eu me acho sensível? Sou um bruto. Casca grossa. Perto da sensibilidade de Deus. Então nós vemos isso aqui claramente. Bastou haver humilhação que houve da parte de Acabe para tocar o coração de Deus. Ele se humilhou. Agora, se o motivo dele é porque ele perdeu o reino, ia ser morto, ia lamber o sangue dele, os cães, e os filhos dele iam ser mortos e tudo, ou uma certa, como eu já disse, talvez uma dor de consciência mesmo por causa de Nabote, não sei, mas ele se humilhou, e Deus recompensou, de uma maneira bem limitada. Vocês viram aqui, a recompensa de Deus foi poupar Acabe de ver a morte da mulher e dos descendentes masculinos dele, Acabe. Deus poupou Acabe disto. E parece do detalhe de lamber o sangue dele, de ser derramado o sangue dele ali em Jezreel, foi em Samaria. Pequena alteração que Deus fez aí. Pronto. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus é extremamente sensível ao quebrantamento de qualquer pessoa. Exemplos bíblicos, Manassés, que eu não tenho tempo mais de falar nada dele, acho que já preguei aqui sobre Manassés. Esse era um rei também muito, muito, muito mau, e esse parece que se converteu mesmo, tudo indica. O grande rei Nabucodonosor da Babilônia, há discussão se se converteu ou não, ninguém pode afirmar com certeza, mas há grandes indícios de que houve uma conversão. Nabucodonosor, pode ser. Moradores de Nínive, lembram? 40 dias, e Deus fará esta cidade ser subvertida. Arrependeram-se. Deus poupou totalmente. Viram falar em alguém chamado Jassalo de Tarso? Colaborou na morte de cristãos. E perdoado. Tem várias passagens aqui que falam, eu vou ler uma ou duas talvez, que eu já quero encerrar, que falam da sensibilidade de Deus ao quebrantamento de um ser humano. Salmo 34, 18, diz assim, Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Indo para Isaías 66 e 2, deixa que eu leio só. Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito que treme da minha palavra. Amigo, sem Cristo ainda, humilhe-se diante de Deus, mas para valer, arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, arrependido de coração diante de Deus. Arrependimento, lembre-se, que envolve a ideia de uma guinada, no grego é metanoia. Meta é após, é depois de, e noé do verbo noel, que é conhecer, saber, conhecer, essa ideia. Então arrependimento é saber depois, conhecer de outra forma, ou seja, tomar outro rumo. Essa é a palavra que significa, exatamente, tomar outro rumo, é uma coisa depois de, é uma mudança. O que fazia antes, não faz mais não, é depois. Então, quando pensar em arrependimento, até para avaliar o seu próprio, examine esta ideia de um depois. de uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração, depois de um verdadeiro arrependimento. E antes disso, o desejo puro de realmente mudar. E você, crente, continue bem humilde diante de Deus. Não permita que a certeza da salvação, que você deve ter, porque é bíblico, claro, mas lhe torne insensível, achando que Deus não se incomoda mais muito com os seus pecados. Isso é uma distorção. E Satanás é muito hábil em nos ensinar erros com coisas certas. Eu não já estou perdoado dos meus pecados, se eu sou um salvo? Já. Eu vou para o céu? Vou. Mesmo se eu vier a pecar, eu perco a salvação? Não. Então, cuidado com o então. Esse é satânico. Então, já que seus pecados não alteram a sua situação eterna diante de Deus, eles pouco valem diante de Deus. Deus não está muito mais preocupado com seus pecados. Praticamente nem se ofende mais com eles. Você já é um filho mesmo. Você já é da casa de Deus. Você já é um irmão do Senhor Jesus Cristo, como li aqui agora. Então, seus pecados pouco alteram, pouco maltrata o coração do Pai. Quase nada. Isso é satânico. Porque é ofensa a Deus. E cada pecado hoje causou a morte de Cristo. Trate com Deus sobre cada pecado de uma maneira séria, compungida, triste, arrependido. Mesmo você já sendo crente, mesmo você já tendo se arrependido de uma vez por todas, dentro de uma salvação genuína, sim, mas não quer dizer que você não vai mais se arrepender de um pecado específico, de um costume que você infelizmente ainda tem, e dizer: Senhor, eu não quero mais esse tipo de comportamento, eu quero outra atitude, eu estou te dizendo, me ajuda, me dá força, eu estou triste. Pronto, é isto. Mas contrito, um teste bom. O item para quando você for testar a sua alma, da apostasia ou não e tudo, é perguntar assim: o quanto o meu pecado, que eu sei que é pecado, eu não tinha nem notado, mas um irmão meu me chamou a atenção, uma pregação, uma leitura da Bíblia, que é pecado, então hoje, se foi eu que descobri só, ou alguém me mostrou, hoje eu sei que é pecado, ó, e eu continuo neste pecado, isso está doendo na minha alma. Cuidado com esta resposta. Não vou dizer cuidado, eu digo atenção para essa resposta, porque ela tem muito o que dizer, muito. Se dói na sua alma pecar, vamos chamar assim, de um pequenino pecado que seja, mas o quanto isso dói em você. E, finalmente, uma pergunta que eu acho que eu tinha quase a obrigação de fazer: e Nabote? Foi desonrado, humilhado, julgado numa farsa, apedrejado, morto, perdeu a terra, perdeu os filhos, perdeu a vida, e Acabe fez um péssimo negócio ao se negar a vender a vinha para o rei Acabe. Em termos terrenos, eu concordo. Péssimo negócio. E Acabe iria pagar bem. Ficou foi com nada, perdeu foi a vida e a honra, talvez seja pior em tudo. Mas olhando para o alto, não. Absolutamente não. Acabe não fez o mau negócio, ele fez um grande negócio, ele ficou com a boa parte. Ela ficou com a boa parte. Lembram das duas irmãs, Marta e Maria? Qualquer ação, ou atitude, ou pensamento em que alguém agrada a Deus, é um grande negócio. Agora estou usando a palavra negócio no sentido pleno. E o contrário, qualquer coisa que desagrade a Deus é um péssimo negócio. Você tem feito no seu dia a dia bons ou maus negócios? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar em nossas vidas o que foi dito aqui. Obrigado pelo exemplo bonito de Nabote, pela profecia cumprida de Elias. Na realidade, é uma profecia Tua, não dele, mas através dele. Pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pela Tua sensibilidade com Acabe, mesmo na situação que já comentamos. E nos ajuda a fugir da apostasia, ou melhor dizendo, nos ajuda a nos identificar pessoalmente, para não haver surpresas depois da nossa partida desta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.